Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais a todas e todos, os nossos sinceros votos de paz e bem. Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco hoje ao microfone, Rui Saraiva e Filomeno Lopes. Mensagem de condolências do Papa Francisco pela morte do Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan. Francisco recorda o seu compromisso com a unidade e a solidariedade da família humana, valores que inspiraram o documento de Abu Dhabi. São Tomé e Príncipe vai ter uma nova lei da nacionalidade que entrará em vigor a partir do dia 10 de junho próximo. Estes e outros os principais temas para desenvolver já nesta nossa edição de hoje. O Papa Francisco recebeu na manhã de hoje, quinta-feira, dia 19 de maio de 2022, em audiências sucessivas no Vaticano, o Sr. Jorge Milton Capitanes, governador da província do Chaco, na Argentina, o cardeal Gualtiero Bassetti, arcebispo de Perugia, città della Pieve, e presidente da Conferência Episcopal Italiana. Dom Walter Guilén Soto, bispo de Gracias, em Honduras. Os membros da Santa Marta Group, os diretores das revistas dos jesuítas e, finalmente, a comunidade do Pontifício Colégio Pio Romeno. O Papa sente-se entristecido com a morte de Sua Alteza Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, presidente dos Emirados Árabes Unidos e governador de Abu Dhabi, que faleceu no dia 13 de maio. Numa mensagem de pêsames, o Papa ofereceu as suas condolências e orações, prestando homenagem à sua distinta e clarividência liderança ao serviço da nação. O pontífice recordou também a preocupação do Sheikh com a Santa Sé e as comunidades católicas nos Emirados, bem como o seu compromisso com os valores do diálogo, compreensão e solidariedade entre os povos e tradições religiosas, solenemente proclamados pelo histórico documento de Abu Dhabi e manifestados no Prêmio Zayed para a Fraternidade Humana. A esperança do Papa é que o seu legado possa continuar a inspirar os esforços de homens e mulheres de boa vontade em toda a parte para perseverar no entrelaçamento de laços de unidade e paz entre os membros da nossa única família humana. Finalmente, o pontífice assegurou as suas orações ao Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, sua família e ao amado povo dos Emirados Árabes Unidos. A palavra agora à colega Mariângela Jaguraba sobre o encontro do Papa Francisco esta manhã com os embaixadores junto da Santa Sé não residentes em Roma.
O Santo Padre recebeu na Sala Clementina, no Vaticano, na manhã desta quinta-feira, os novos embaixadores não residentes da Santa Sé para a apresentação de suas credenciais. Os embaixadores recebidos são do Paquistão, Emirados Árabes Unidos, Burundi e Catar. Em seu discurso aos novos embaixadores, o Papa disse que certamente eles estão começando sua nova missão num momento particularmente desafiador.
L'ultima volta che ho incontrato i vostri colleghi a gennaio, la famiglia umana stava cominciando a tirare un sospiro di sollievo.
A última vez que eu encontrei seus colegas em janeiro, a família humana estava começando a dar um suspiro de alívio, porque estávamos lentamente, mas sem dúvida, nos libertando das garras da pandemia. Parecia que finalmente poderíamos voltar a uma certa normalidade, tendo em mente as lições aprendidas nos últimos 2 anos. Então, a nuvem escura da guerra desceu sobre o leste da Europa, envolvendo direta ou indiretamente o mundo inteiro. Depois de viver os efeitos devastadores de 2 guerras mundiais e as ameaças nucleares durante a Guerra Fria, junto com um crescente respeito pelo papel do direito internacional e a criação de organizações políticas e econômicas multinacionais focadas na coesão da comunidade global, a maioria das pessoas acreditava que a guerra na Europa fosse uma lembrança distante, disse ainda Francisco.
Como abbiamo visto al culmine della pandemia,
Como vimos no auge da pandemia, mesmo numa tragédia desta magnitude, o melhor da humanidade pode emergir. Talvez mais do que nunca as formas modernas de comunicação abalaram nossas consciências, apresentando em tempo real imagens fortes e às vezes horríveis de sofrimento e morte. Essas mesmas imagens também inspiraram um senso de solidariedade e fraternidade que levou muitos países e indivíduos a prestar assistência humanitária. Penso em particular nos países que estão acolhendo os refugiados do conflito, independentemente dos custos. Vimos famílias abrirem suas casas para outros familiares, amigos e até mesmo para desconhecidos. A seguir, Francisco recordou que existem vários outros conflitos em andamento no mundo que recebem pouca ou nenhuma atenção, especialmente dos meios de comunicação. Somos uma família humana e o grau de indignação expresso, o apoio humanitário oferecido e o senso de fraternidade sentido por aqueles que sofrem não deve ser baseado na geografia ou no interesse pessoal, disse ainda o Papa, citando um trecho de sua encíclica Fratelli Tutti. Se toda pessoa possui uma dignidade inalienável, se todo ser humano é meu irmão ou minha irmã, e se na realidade o mundo pertence a todos, não importa se alguém nasceu aqui ou vive fora dos confins do seu próprio país. Segundo o pontífice, isso vale não só para a guerra e os conflitos violentos, mas também para outras situações de injustiça que afligem a família humana: mudanças climáticas, pobreza, fome, falta de água potável, acesso a um trabalho respeitável e educação adequada, apenas para citar algumas. A Santa Sé continua trabalhando através de vários canais para promover soluções pacíficas em situações de conflito e para aliviar o sofrimento causado por outros problemas sociais. Faz isso com a convicção de que os problemas que afetam toda a família humana requerem uma resposta unificada por parte da comunidade internacional, na qual cada membro faz sua parte, sublinhou o Papa.
Cari ambasciatori, voi avete un ruolo privilegiato da svolgere in questo senso. Sapete fin troppo bene che la guerra è sempre una sconfitta per l'umanità.
Queridos embaixadores, vocês têm um papel privilegiado a desempenhar a este respeito. Vocês sabem muito bem que a guerra é sempre uma derrota para a humanidade e é contrária ao importante serviço que vocês desempenham, buscando construir uma cultura do encontro através do diálogo e incentivando a compreensão mútua entre os povos, bem como defendendo os nobres princípios do direito internacional. Não é de forma alguma um serviço fácil, mas talvez as situações de desigualdade e injustiça que estamos testemunhando no mundo de hoje nos ajudem a apreciar ainda mais o seu trabalho. Apesar dos desafios e retrocessos, nunca devemos perder a esperança nos esforços para construir um mundo no qual a fraternidade e a compreensão mútua prevaleçam e as divergências sejam resolvidas por meios pacíficos. Por fim, Francisco disse aos novos embaixadores que os escritórios da Santa Sé estão à sua disposição para abordar questões de interesse comum.
O Papa Francisco efetuará uma visita apostólica à República Democrática do Congo de 2 a 5 de julho próximo. Bispo de Kikwit fala do entusiasmo com que o esperam. Em entrevista à organização Ajuda à Igreja que Sofre, Dom Timothy Bodika Mansiai, bispo de Kikwit, afirmou que 30 anos após a segunda visita do Papa João Paulo II àquele país africano, o sucessor de Pedro volta a pôr os pés na República Democrática do Congo, RDC. Quando a notícia da visita do Papa foi divulgada, ficamos cheios de entusiasmo. Ele vem como pastor para nos confirmar na fé e nos sentimos muito abençoados pela sua visita. Para os católicos, é um momento de grande alegria e muita curiosidade, sobretudo para quem não conhece o Papa, frisou o prelado. Perante esta visita, os bispos congoleses põem em relevo a dimensão espiritual e querem que a população compreenda o significado da viagem apostólica. Por isso, no final de cada missa, rezam uma oração de preparação para a visita do Santo Padre, explicou Dom Timothy Bodika Mansiai, que está à frente da diocese de Kikwit, no centro-oeste do país, desde 2016. devido aos múltiplos e complexos conflitos e dificuldades que assolam a RDC, segundo o maior país do continente africano, a principal mensagem do Papa Francisco será certamente a da reconciliação. O Papa vem dizer-nos, congoleses, reconciliai-vos, sublinhou Dom Timothée. A República Democrática do Congo é um país enorme e muito rico, mas há um sofrimento generalizado na sociedade. O Papa vem até nós num momento muito conturbado da vida do nosso país. Por exemplo, irá a Goma, onde há muita tensão. Há grupos armados que espalham o terror por motivos egoístas, mesmo que seja a parte mais rica do país, continua o bispo. Apesar de todos os problemas que a nação enfrenta, os congoleses também têm algo a oferecer à Igreja Universal. Na RDC, depois do Concílio Vaticano II, trabalhamos muito no sentido de valorizar os leigos na Igreja, salientou Dom Timothée Bodica na qualidade de presidente da Comissão Episcopal para os Leigos e, desde já, entusiasmado com a perspectiva de poder dizer ao Papa, por ocasião da visita, veja os leigos, veja os jovens.
JMJ 2023. Levantar-se da cadeira. É o desafio do Bispo do Funchal. Dono do Brás, na celebração de acolhimento dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude na Diocese do Funchal, disse aos jovens para erguerem-se rumo a uma vida nova. Esta é a rubrica Sal da Terra, Luz do Mundo. Os símbolos da Jornada Mundial da Juventude concluíram a sua peregrinação na Diocese de Viseu no final do mês de abril e já estão na Ilha da Madeira, na Diocese do Funchal. Um movimento de contacto com a população madeirense que durará até dia 24 de maio. No dia 6 de maio, na celebração de acolhimento dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude, o Bispo do Funchal, Dom Nuno Brás, exortou os jovens a levantarem-se da cadeira e a assumirem verdadeiramente o seu papel de cristãos. A celebração decorreu na Paróquia da Visitação, no Funchal. Na sua homilia, Dom Nuno Brás apelou aos presentes para descruzarem os braços e para terem a coragem de mudar de vida e de se erguerem para uma vida nova. Pode-se ler no Jornal da Madeira, segundo informa a Agência Eclésia. O Bispo do Funchal realçou, na celebração, que a peregrinação dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude naquela diocese é um momento marcante, porque gera um grande movimento que vai desembocar nas Jornadas Mundiais da Juventude e depois em todas as consequências que ela traz, afirmou. Neste mês de maio, mês de Maria, mês da Mãe, ela que levantou-se e partiu apressadamente, peçamos que ela nos ajude, que ela nos conduza a erguermo-nos apressadamente a anunciar Jesus Cristo, nosso verdadeiro Salvador, salientou ainda Dom Nuno Brás. Os símbolos vão percorrer as paróquias da Diocese do Funchal, mas também vão passar por escolas básicas e secundárias e pela Universidade da Madeira. No primeiro dia da peregrinação no Funchal, 6 de maio, os símbolos estiveram na Paróquia da Visitação e no fim de semana, nos dias 7 e 8 de maio, estiveram no Arciprestado de Santa Cruz, Machico. No sábado 7, passaram pelas paróquias do Caniço, Camacha, Gaula, Caniçal, Machico e Santa Cruz. E no domingo dia 8, a Cruz Peregrina e o ícone Mariano visitaram as paróquias de Água de Pena, Santo da Serra, Lombada, Achada de Gaula e Assomada. No dia 9 de maio, a visita foi ao Arciprestado de Santana e no dia 10, a São Vicente, Porto Muniz. No dia diocesano da família, os símbolos da Jornada Mundial da Juventude vão fazer parte da festa na paróquia do Arco da Calheta e o dia do encerramento da peregrinação dos símbolos será assinalado com uma missa na igreja do colégio, concluindo com um arraial. Com a dinâmica da peregrinação dos símbolos, continua a nova fase de implementação da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023, contando muito com o trabalho de tantos jovens voluntários.
Há mais de 2 anos que inúmeras equipas de voluntários dedicam o seu tempo a esta Jornada Mundial da Juventude.
Jovens, rapazes, raparigas, mães, pais, sacerdotes, consagrados e bispos de todo o país.
Juntam-se para sonhar e concretizar um tempo novo, uma oportunidade de renovar a nossa igreja.
Têm sido milhares de reuniões por Teams. Sim, milhares. E outras tantas presenciais.
A 22 de novembro de 2020, recebemos os símbolos em Roma, pelas mãos do Papa Francisco, que nos lembrou que estamos a fazer uma peregrinação espiritual.
Dom Delentino Mendonça pediu-nos para sermos sinal.
E a cruz e o ícone de Nossa Senhora chegaram a Lisboa e logo partiram para os Palop, Espanha e Polónia.
Desde novembro de 2021 até julho de 2023, os símbolos percorrerão as 21 dioceses de Portugal.
As dioceses são também envolvidas na organização do dia 23, em que os COTs são responsáveis por dinamizar este dia marcante para a JMJ Lisboa 2023.
Aqui realçamos o grande contributo dos CODs, COVs e COPs na construção, divulgação e promoção da JMJ.
A partilha de ideias, a participação nas atividades e o dinamismo vivido têm sido grande gerador de expectativa para agosto de 2023.
Destacamos também as parcerias estabelecidas com as mais diversas entidades e empresas que nos têm vindo a ajudar a construir este grande evento.
Começamos 2021 com pressa no ar.
Em janeiro lançamos o hino e rapidamente o fervor se espalhou pelo mundo para a JMJ Lisboa 2023.
Realçamos o grande contributo do projeto Mãos que Cantam, que foi responsável pelo vídeo técnico do hino em língua gestual.
Em maio foi apresentado o terço JMJ, com meditações centradas nas diferentes realidades da Igreja.
Porque é na diversidade que encontramos a unidade, rezamos por todos para que todos possam rezar pela JMJ.
Em outubro soubemos uma das notícias mais aguardadas. A data da JMJ em Lisboa.
Na primeira semana de agosto de 2023, Lisboa vai receber o maior evento do país e conta com a presença do Papa ao longo de toda a semana.
Não podemos estar mais ansiosos.
E para que possamos estar em forma até lá, participamos na World Youth Day Global Race, que contou com centenas de jovens a correr pelas jornadas.
Tanto o Parque Tejo, palco do grande evento durante a Semana da Jornada, como a nova sede da Fundação JMJ, preparam-se para albergar peregrinos e voluntários ao serviço desta missão.
Tendo chegado diferentes perspectivas de oração das catequeses do Rise Up nas paróquias e movimentos.
Por último, lembramos aquele que é o nosso primeiro momento em tudo o que fazemos, a oração oficial da JMJ.
A oração acompanha-nos sempre para levarmos o Evangelho vivo aos outros e alcançarmos o melhor bem-estar pelo bem-fazer.
A JMJ Lisboa 2023 convida-nos ao serviço e a partir apressadamente com o desejo de visitar, tal como Maria o fez.
Mas só a verdadeira visitação se nos deixamos visitar primeiro pelo Senhor, nesta missão a que somos chamados.
A Rádio Vaticano e o Vatican News continuam a acompanhar a preparação da Jornada Mundial da Juventude que decorrerá em Lisboa em 2023. Laudetur Jesus Christus.
Todos vão ouvir a nossa voz. Levantemos os braços à pressa no ar.
Jesus vive e não nos deixa sós. Não mais deixaremos de amar.
São Tomé e Príncipe vai ter uma nova lei da nacionalidade, que entrará em vigor a partir do dia 10 de junho próximo. Da capital São Tomé, Melba de Seita.
A nova lei foi apresentada em sessão pública na cidade de São Tomé para a reflexão e tomada de conhecimento do público e comporta vários aspectos de modernidade. Revista 20 anos depois da sua criação, a nova lei de nacionalidade está composta por mais de 50 artigos e atribui ao governo santomense a responsabilidade exclusiva de conceder a nacionalidade a qualquer cidadão. O Silvio Santos explicou a razão pela qual houve a necessidade de fazer a revisão e a criação da nova lei de nacionalidade.
Procedemos à revisão e alteração de determinados institutos normativos que se mostravam obsoletos, em referência ao Código de Família, Lei 19/2018, que no âmago vem edificar as fontes de constituição das relações jurídicas familiares, a sua consequente definição, com vista à melhor compreensão, por contraposição à Lei nº 2/77, de 28 de dezembro, considerada arcaica, lacunosa e omissa nas áreas como casamento, união de facto, parentesco, afinidade e adoção.
A nova lei de nacionalidade entra em vigor depois de revista e promulgada em 28 de fevereiro último pelo Presidente da República, Carlos Vila Nova, e consequentemente publicada no Diário da República. Trata-se da Lei 7/2022, que visa, segundo o Ministro da Justiça, Cílcio Santos, a construção de uma sociedade mais coesa e inclusiva.
A nova Lei de Nacionalidade, Lei 7/2022, visa a construção de uma sociedade mais coesa e inclusiva, com um processo mais transparente, a que se acrescem algumas novas formas de aquisição de nacionalidade santumense, tendo em conta as várias transformações ocorridas no tecido social da comunidade nacional e internacional ao longo destes anos e enriquecida com a presença de cidadãos de várias nacionalidades, que elegem São Tomé e Príncipe como sua nova casa pelas mais diversas razões e pretendendo a integração plena neste maravilhoso país.
De São Tomé e Príncipe, Melba de Seita, paz bem.
A insegurança alimentar na Guiné-Bissau piorou nos últimos 6 meses devido ao aumento dos preços dos produtos alimentares na sequência da guerra da Ucrânia e às consequências da Covid-19, referiu nesta quarta-feira o Programa Alimentar Mundial PAM, citado pela agência Angola Press. Os dados constam de um inquérito à situação da insegurança alimentar nutricional no país realizado pelo PAM, Ministério da Agricultura e Instituto Nacional de Estatísticas no âmbito do programa Yanda Guiné Comedrito, Comem Bem, financiado pela União Europeia. O quadro da insegurança alimentar, afirmou Pita Correia, oficial de nutrição do Programa das Nações Unidas em Bissau, salientando que em março deste ano, 21% da população estava exposta à insegurança alimentar contra os 14% registrados em março de 2021. Segundo Pita Correia, as regiões de Gabu, Kinara, Bafatá e Tombali são as mais afetadas, com taxas de prevalência que variam entre 38% e 23%. A deterioração da segurança alimentar está ligada, em certa medida, ao aumento dos preços dos principais alimentos na sequência da crise russo-ucraniana. Lamentavelmente, estamos perante uma crise global com consequências em todos os países, sem exceção. Nenhum país conseguirá escapar ao efeito dominó do conflito no preço dos alimentos e dos combustíveis, salientou Pita Correia. O oficial de nutrição do PAM destacou também que as consequências da Covid-19 ainda são perceptíveis em economias mais frágeis, mas que uma boa época de caju poderia aliviar as dificuldades alimentares das famílias. Os resultados do inquérito mostram também que metade das famílias bissau-guinenses não tem capacidade económica para cobrir o cabaz de despesas mínimas, cujo valor per capita e por mês foi estimado em cerca de 40 euros. Os dados indicam também que apenas 4% das crianças são capazes de ter uma alimentação mínima aceitável. Das mulheres em idade fértil entre os 15 e 49 anos, apenas 31,4% têm uma alimentação diversificada. O Mali anunciou na noite desta terça-feira que as forças de segurança frustraram uma tentativa de contragolpe apoiada por um governo ocidental que não identificou, segundo a France Presse. Eram soldados apoiados por um Estado ocidental, disse o porta-voz do governo, Coronel Abdoulaye Maiga, na televisão estatal, sem citar o nome do país em questão. O governo condena com o máximo rigor este ataque ultrajante, disse Maiga, acrescentando que a tentativa visava impedir os esforços substanciais do país para regressar a uma ordem constitucional que garanta a paz e a estabilidade. Entretanto, a segurança foi reforçada nos postos de controle, nas estradas que saem da capital, Bamako, e nas fronteiras do país. Há dois dias, o Mali anunciou o abandono do grupo da Força de Segurança Regional, conhecido como G5. No mês passado, suspendeu permanentemente os meios de comunicação franceses, Rádio France Internacional e France 24, acusando-os de publicar relatórios falsos sobre abusos cometidos por soldados malianos. O governo do Mali também acusou o exército francês de violar o espaço aéreo do país e denunciou o que disse ser o uso não autorizado de drones de vigilância. O Mali anunciou na noite desta terça-feira que as forças de segurança frustraram uma tentativa de contragolpe apoiada por um governo ocidental que não identificou, segundo a France Press. Eram soldados apoiados por um Estado ocidental, disse o porta-voz do governo, Coronel Abdoulaye Maiga, na televisão estatal, sem citar o nome do país em questão. O governo condena com o máximo rigor este ataque ultrajante, disse Maiga, acrescentando que a tentativa visava impedir os esforços substanciais do país para regressar a uma ordem constitucional que garanta a paz e a estabilidade. Entretanto, a segurança foi reforçada nos postos de controle, nas estradas que saem da capital, Bamako, e nas fronteiras do país. Há dois dias, o Mali anunciou o abandono do grupo da Força de Segurança Regional, conhecido como G5. No mês passado, suspendeu permanentemente os meios de comunicação franceses, Rádio France Internacional e France 24, acusando-os de publicar relatórios falsos sobre abusos cometidos por soldados malianos. O governo do Mali também acusou o exército francês de violar o espaço aéreo do país e denunciou o que disse ser o uso não autorizado de drones de vigilância. E para hoje é tudo. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ali, Laudetur, Jesus Christus. Na